Zanguiar Conraria, economista, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado conversar connosco aqui na Renascença.
Boa
esta
tarde,
tarde,
Luís.
Só para conversar, para começar, aliás, a conversa, um dado, uma previsão do Banco Central Europeu: a zona euro vai recuar entre 5 a 12% neste ano de 2020. É uma contração com uma, enfim, com uma dimensão, com uma magnitude e uma velocidade sem precedentes desde a Segunda Guerra. Luís, olhando para isto, afinal, o que é que podemos esperar do futuro?
Bem, começas logo com esse número, é difícil ser otimista, não é?
Otimista, pois,
eu sei. Temos que ser realistas.
Mas podemos ser realistas e pessimistas e mesmo assim bem dispostos. Vamos, pelo menos, esforçar-nos por isso.
Eu
Já
sei,
agora, a esse número, vale a pena acrescentar que Lagarde admite a hipótese de uma recessão de 15%, não é?
sim.
Portanto, 5 a 12 é o previsível, mas não põe de parte
Os
uns
15.
15%. Portanto, quer dizer, o que temos para este ano é isto. No caso de Portugal, provavelmente seremos dos países da zona euro que mais sofrem, porque temos um efeito muito grande no turismo, penso eu. Os outros países também têm, o turismo também é importante, mas em Portugal é mesmo muito importante. E também temos o efeito das escolas estarem encerradas, o que obriga a que muitos pais tenham de retomar o trabalho de forma mais lenta, durante estes meses de aulas. E depois, as previsões de longo prazo, quer dizer, o que gostaríamos de saber era se para o ano recuperamos ou não.
Exato.
Isso tem muito a ver com a evolução da doença, quer dizer, mais do que um economista tem de entrevistar um especialista em vírus.
Também já entrevistamos, estamos a fazer esta semana,
É
estamos a
verdade.
tocar várias áreas e já falámos com alguém do setor da saúde e hoje é contigo. E, portanto, deste ponto de vista
Mas
económico, é a
aqui.
análise que estamos a fazer. Sim.
Sim, mas aqui depende muito, não é? Porque o. Eu... Mas lá ver se.
Ou seja, o tempo de recuperação desta crise, nesta altura, é absolutamente imprevisível.
Aliás, eu costumava dizer que os economistas costumavam dizer que os meteorologistas existiam para dar credibilidade aos economistas, porque os economistas se enganam sempre nas previsões. Eu acho que agora temos os meteorologistas e os epidemiologistas
Virologistas,
a
sim.
ajudar, e os virologistas a ajudar os economistas e a mostrar que, de facto, prever o futuro é mesmo difícil.
E portanto, quanto mais tempo
Agora,
passar, Luís, mais grave será a crise e mais difícil será a recuperação. É isso, não é?
não há volta a dar a isso, não é? E depois, de facto, nós temos a sensação de que se agora retomamos. E se de repente vem uma nova onda do vírus em setembro ou em outubro, que o efeito desmobilizador disso e até desmoralizador será muito mais forte do que o que foi agora em abril. Portanto, agora, se nada disso acontecer, eu também acho que as pessoas muito rapidamente passam do 8 para o 80. E acho que
E renova-se a
se
confiança, não é? Que é muito
É que se o
importante.
vírus, é que se o vírus não vier e por aí fora, em agosto estamos todos convencidos que isto foi tudo uma tontice e uma maluqueira e que não devíamos ter estado confinados, e pronto, e aí a economia retomará mais depressa. Mas é sempre o que tu disseste, aqui há efeitos secundários, portanto, o PIB cai imenso este ano. Isto cai tanto este ano que mesmo que para o ano crescêssemos 5%, ainda estávamos longe de ter recuperado o que se perdeu, não é?
Ou seja, arriscamos de facto, ou perante os dados que temos disponíveis, teremos certamente um cenário mais grave do que o verificado na crise financeira que levou à intervenção financeira em Portugal.
Sim, eu digo do ponto de vista económico, sim. Do ponto de vista económico, sim. Do ponto de vista de crise das dívidas, de se precisarmos de uma troika ou não, isso vai depender um bocado do comportamento das instituições europeias e do BCE. Se o BCE continuar com a atitude de garantir as taxas de juros baixas, então não vamos precisar de uma troika. Mas também não teríamos precisado em 2011 se o Banco Central Europeu tivesse tido essa atitude antes, não é? Agora, do ponto de vista económico, sim, temos uma quebra enorme. O déficit vai ser de certeza, ou quase de certeza, não posso dizer, mas quase certeza mais alto do que foi naqueles anos loucos dos últimos anos de Sócrates, em que foi 9 e 10%. Portanto, deve subir. Além das despesas diretas, há todos os efeitos da redução da atividade económica e, portanto, redução das receitas do Estado E depois, apoios ao desemprego, na forma de subsídios de desemprego, portanto, despesas sociais que aumentam, e será de esperar que o déficit fique nos dois dígitos.
Nós falamos durante muito tempo no excedente orçamental, no Cristiano Ronaldo, que é o Mário Centeno, que da economia que ou das finanças que conseguiu esse excedente orçamental. Este excedente orçamental serviu neste caso, ou serve neste caso, apenas para atenuar as perdas e atenuar a situação que já se antecipa bastante grave. Já é grave, de resto.
Pois, eu acho que com honestidade temos aqui de reconhecer que não faria grande diferença termos tido um governo mais ambicioso e termos neste momento 1 ou 2% de excedente, ou um governo menos ambicioso e ter 1 ou 2% de déficit. Quer dizer, o que vem é um tsunami tão grande que não parece que no fim faça grande diferença estarmos um bocadinho acima ou um bocadinho abaixo. Quer dizer, se pudéssemos optar por estar na situação da Dinamarca, que tem uma dívida pública de 30%, claro, isso faz
Claro.
diferença, não é? Aí faz diferença. Uma pessoa podia ter um déficit de 20% e a dívida passava de 30 para 50. Não havia drama grande, pelo menos. Agora, quando temos 115%, que diferença é que faz se é 115% a dívida ou 117% ou 113%? Não.
E Luís,
Objetivamente,
quais são os
diz.
caminhos de saída, de resolução para isto tudo? António Costa já disse que não vai recorrer à austeridade, pelo menos com esse nome, não é? Mas quais são os caminhos possíveis? Aumento de impostos será a única alternativa? Como é que tu olhas para estas soluções?
É difícil, não é? Mas, quer dizer, disse não há austeridade, mas já estás a falar em aumento de impostos.
Pois.
Pois.
Objetivamente, acho que só na terra dos sonhos é que podemos pensar que não será necessário haver contenção orçamental séria. E por contenção orçamental, sim, refiro-me cortar despesa, afetando, obviamente, funcionários públicos e, portanto,
E serviços
lamento que eu
essenciais, como a
serei.
saúde, não é?
Eu, saúde, espero que não. Saúde, espero que não. Portanto, acho que apesar de tudo, temos de continuar a fazer algum esforço na saúde, pelo menos sendo estar preparada para a hipótese de uma nova onda, não é? E aí, se
Então, onde é
tivermos de
que se pode
correr ao
cortar a
déficit para
despesa?
isso, se tivermos de correr ao déficit para isso, terá de ser, não há volta a dar. Mas sim, temos de cortar, é o resto. Temos os funcionários públicos, onde se podem cortar salários, e temos impostos que podem ser aumentados, e esperamos ter apoio do Banco Central Europeu para conseguir pagar esta dívida a muito longo prazo com taxas de juros muito baixas.
Mas haveria margem para um aumento de impostos? António Costa, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, aliás, o Governo, têm dito que tem havido uma desaceleração, digamos assim, de impostos, da carga fiscal. Não é o entendimento de outras forças políticas que estão no, na, na oposição. Há margem para aumentar impostos se tal for necessário?
Se não houver, isto quer dizer, isto não é uma questão de haver margem ou não,
Sim.
se não houver apoio europeu, vai ter de ser, não há volta a dar, porque se não houver apoio europeu, as taxas de juros com uma dívida pública tão alta vão disparar. E, portanto, o risco de nós termos os mercados fechados, como nos aconteceu antes, seria enorme. Portanto, não há volta a dar, aí é necessário reduzir o déficit. Agora, eu espero, mas é a esperança, não é certeza, que tenhamos apoio do Banco Central Europeu e que pelo menos nada de radical tenha de ser feito nesse sentido.
Para que as pessoas percebam, Luís, quando se fala em apoio do Banco Central Europeu, é concretamente o quê?
Ah, agora isso é uma boa pergunta. Queres a terra dos sonhos ou o que me parece realista?
Vamos ser realistas.
Realista, claro.
Então, se vamos ser realistas, vamos respeitar os tratados. E vamos pôr de parte a hipótese do Banco Central financiar diretamente os Estados, os governos e os Estados. E, portanto, acho que o mais que podemos esperar é que aquilo que se verificou nos últimos anos se continue a verificar, que é o Banco Central Europeu garantir, através da compra de dívida pública, que as taxas de juros são baixas. Portanto, isso permite-nos garantir que podemos ir ao mercado endividar-nos e as taxas de juros não disparam. Ora, ao fazermos isto várias vezes e vários anos consecutivamente, vamos adiando o pagamento da dívida, não é? Portanto, vamos pagando a dívida e emitindo nova dívida. E se conseguimos fazer isto durante uns anos, conseguimos adiar para daqui a 6, 7, 8, 15, 20 anos o pagamento deste acréscimo de dívida atual. Bem, nesse caso, não é? Se isto for possível fazer, então realmente podemos esperar que venha o crescimento resolver o problema sem ser necessário aumentar os impostos. Agora, estou a ser otimista.
Claro. Mas e olhando para os sinais que dá o Banco Central Europeu, é possível perceber se de facto essa ajuda, esse apoio pode chegar?
Do Banco Central Europeu, os sinais que recebemos são bons. Portanto, do Banco Central Europeu fica a ideia de que eles nos querem, de que o Banco Central Europeu tem consciência do desafio que tem pela frente. O problema não é o Banco Central Europeu, o problema são os outros países da União Europeia, como a Alemanha, a Holanda, a Finlândia. Aí é que eu vejo mais dificuldades, porque apesar de tudo, apesar da independência do Banco Central Europeu, os membros do Banco Central Europeu são nomeados pelos países, portanto, não são, que é uma independência relativa, apesar de tudo.
E há, como sabemos, sensibilidades bem diferentes e sabemos a forma como muitos países olham para os chamados países do Sul, não é? Nomeadamente, lembramos logo dos, não o ministro, mas os ministros das Finanças da Holanda.
Da Holanda, sim.
Luís,
Mas já
sim.
agora, mas quer dizer, e repara aqui isto: se nós há uns anos nos queixámos de falta de solidariedade deles, agora ainda é mais difícil haver essa solidariedade, porque quando foi a crise das dívidas soberanas, foi uma crise que nos atingiu a nós e a eles não. Portanto, é relativamente fácil de ajudar quando a vida decorre bem. Neste caso, isto corre mal a
É
todos.
todos.
Portanto, estamos a pedir solidariedade a povos que também estão a ver o seu PIB a cair 7,8%. É mais difícil, não é? É mais difícil. Agora, do ponto de vista de Portugal, eu não acho que nós possamos fazer muito diferente daquilo que estamos a fazer, que é ir abrindo a economia, esperar que as coisas corram pelo melhor. A economia abrir vai dar logo. É bom, mas pelo menos a nível de exportações vai ser difícil retomar as exportações, ainda vamos demorar algum tempo, temos que esperar que os outros países
Quanto
abram.
tempo, já agora, tentando fazer aqui um horizonte temporal, estabelecer um horizonte temporal, em quanto tempo é que tu achas que nós podemos recuperar de forma, sei lá, pelo menos moderada, desta crise?
Epá, isso é mesmo daquelas perguntas que eu não gosto de responder.
Na pior das hipóteses, para.
Nas conversas cruzadas, o José Bastos já nunca me fazia perguntas dessas. Já sabia que futurologia não era comigo. Não, mas eu diria que pelo menos 2 anos, tanto correndo tudo bem, eu diria que 2 anos para voltarmos aos níveis do ano passado. Correndo tudo bem. Correndo tudo mal, não consigo imaginar, porque o tudo mal há muitas catástrofes possíveis. Agora, correndo tudo bem, se o PIB este ano cair 8, 9, 10%, para o ano poderá recuperar 5%, no ano a seguir recuperar o que falta. Portanto, 2 anos correndo tudo bem.
Há pouco sublinhaste a importância das exportações e a importância, sobretudo, do setor do turismo. É, sem dúvida, o principal setor e que vai ser muito afetado porque não há confiança, não há viagens, enfim, há muita desconfiança para visitar, seja o que for, para tudo isso. Foi a grande aposta em Portugal nos últimos anos. Esta crise mostra que devemos diversificar ainda mais a economia, não apostar apenas num determinado setor.
Epá, a mim custa-me usar um evento destes que de facto ninguém previa, que era totalmente imprevisível, para dizer que no passado tivemos as estratégias corretas ou erradas.
Sim.
Muito sinceramente. Agora, há um aspecto que é evidente, que é quanto mais diversificar, isto é uma lição básica da gestão do risco, quanto mais diversificado for um país, menos riscos corre, ou mais fácil é absorver choques de um determinado setor. Isto aplica-se a um país, aplica-se aos investimentos que uma pessoa tem, aplica-se a tudo e mais alguma coisa. Portanto, é
Claro.
evidente, se a economia fosse menos dependente no turismo, este choque seria menos forte. Mas também, e já agora, já que estamos a fazer exercício de futurologia, também não é garantido que o efeito seja negativo. Vamos lá ver.
Como assim?
Uma vez passando este choque, portanto, este ano é um desastre. Estamos todos de acordo. Mas no próximo ano, se as coisas correrem bem, se o vírus não voltar, imaginem que vocês são, sei lá, alemães. Preferem ir de férias na praia para a Espanha, para a Itália ou para Portugal? Eu acho que, face ao que se passou este ano, se calhar vocês preferem vir para Portugal.
Sim, olhando para os cenários dos três países.
Não, olhando para os nossos concorrentes diretos. Sim. Aliás, Portugal já beneficiou há uns anos de alguns ataques terroristas. Exatamente. Na Tunísia e outros destinos assim. Neste caso, o facto de nos ter batido menos o vírus, bateu-nos menos, o que bateu aos espanhóis e aos italianos, e não lhes estou a desejar mal nenhum, evidentemente, estou só a pensar nos factos, se calhar tem um efeito positivo no turismo, quer dizer, é pura futurologia, estou a dizer, claro. Se calhar, não tenho a certeza, Luís, mas não punha de parte essa hipótese.
Luís, proponho acabarmos aqui a conversa, porque é uma nota otimista das poucas que nós tivemos aqui ao longo destes 15 minutos de conversa, já percebemos que, enfim, não vai ser fácil, mas enfim, vamos manter a esperança. Luís Aguiar Conraria, economista, nosso convidado hoje aqui na Renascença.
Obrigado,
muito,
Luís,
muito obrigado. Esta conversa vai ficar disponível no site
voltar.
Da Renascença. Muito obrigado, Luís. Esta conversa vai ficar disponível, aliás, como todas as outras que temos tido a esta hora, eu e o Sérgio Costa, no site da Renascença, rr.sapo.pt. Passo por lá.